gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia, ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast 15 minutos à internista. Meu nome é António Lamas e sou interno de formação específica do 4º ano em Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário do Porto. O tema que vos trazemos hoje vai nos fazer viajar até ao território onde se cruzam imunidade, inflamação e imunodeficiência, os síndromes autoinflamatórios. Este é um tema ainda desconhecido para uma parte significativa da comunidade médica e é uma área em expansão na medicina de adultos, com diferenças importantes do ponto de vista fenotípico face aos quadros pediátricos. Para nos falar deste tema, temos connosco a Dra. Raquel Faria, assistente hospitalar graduada em Medicina Interna, professora auxiliar convidada do mestrado integrado em Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, membro permanente da Unidade de Imunologia Clínica do Centro Hospitalar Universitário do Porto e responsável da sua consulta de síndromes autoinflamatórios. Doutora Raquel, obrigado por estar aqui presente connosco. O que são então síndromes autoinflamatórios?
Obrigado, Lamas, pelo convite para uma iniciativa que eu considero como sendo uma iniciativa importante, que são os 15 minutos à internista, e felicito a equipa organizadora por isso também. Então, o que são síndromes autoinflamatórios? Em primeiro lugar, e para tentar ser clara e limpa, síndromes autoinflamatórios não são doenças autoimunes. É diferente. E estão um e outro num espectro de contínuo de doenças que a maior parte dos internistas já lidou ou abordou. Se nós considerarmos que os síndromes autoimunes ou as doenças autoimunes existem por desregulação primária da imunidade adquirida, linfócitos, T e B, então, no extremo oposto deste espectro, estão os síndromes autoinflamatórios, desregulações primárias da imunidade inata, macrófagos, neutrófilos. Exemplos. Quando nós estamos a falar de doenças autoimunes, no espectro total oposto, estamos a falar, por exemplo, naqueles síndromes poliautoimunes que têm diabetes, tiroide, artrite reumatoide eventualmente, ou até o síndrome de Sjögren, conhecidos de todos. Quando estamos a falar do espectro oposto, autoinflamação, desregulação da imunidade inata, o exemplo fulcral, monogénico, que todos já ouviram falar, é a febre mediterrânica familiar. Dentro deste contínuo vai estar uma data de doenças que as pessoas conhecem e que estão mais perto da autoimunidade, outras mais perto da autoinflamação. Por exemplo, a doença de Behçet é uma doença com vasculite neutrofílica que todos sabemos que não tem um perfil de anticorpos associados, por isso é mais fácil até pensar assim. E, apesar de muitas vezes lhe chamarmos de doença autoimune, ela é nitidamente uma doença autoinflamatória, não monogénica, por isso está muito mais perto do espectro da autoinflamação. A gota, que todo o internista já teve que se deparar com ela, é uma desregulação autoinflamatória. Os macrófagos e os neutrófilos estão ativados dentro da articulação por um trigger que é o ácido úrico e a autoinflamação, com subidas elevadas de PCR e que se trata com colchicina. Doença de Behçet trata-se muitas vezes com colchicina. O que é que a colchicina faz? Inibe a proliferação dos microtúbulos, o que significa que vai parar as células rápidas, neutrófilos principalmente. Apesar de muita comunidade médica nunca ter ouvido falar de síndromes autoinflamatórios, já lidou com ela. Provavelmente o que nós queremos aqui fazer hoje é, vocês já sabem o que é que isto é, só precisam de perceber um bocadinho mais quando suspeitar das outras mais raras, talvez.
Então, de forma genérica, em que grupos se dividem os síndromes autoinflamatórios?
De forma genérica, e que é mesmo de forma genérica, e com uma necessidade de pôr em caixas para entender, para depois poder talvez pensar um bocadinho fora da caixa, vamos dividi-las em inflamassomapatias, que são as que estão associadas à desregulação de principalmente neutrófilos e macrófagos e que levam à produção de interleucina 1, hiperprodução de interleucina 1, e é aqui que se encaixa a febre mediterrânica familiar, é aqui que se encaixa as criopirinopatias, estando nós a falar de monogénicas, não é? É aqui que se encaixa o TRAPS, os déficits da mevalonato quinase, que são um bocadinho mais raras em Portugal, são um bocadinho mais frequentes do que nós conhecemos. Se calhar não são nada raras, nós não conhecemos é os fenótipos. E é aqui que se encaixa a gota. E é aqui que se encaixa a doença de Still do adulto. E a doença de Still da criança também é neste quadro de inflamação-mapatias. Que são monogénicas? Não. Que são mais frequentes, provavelmente, que as monogénicas, mas as monogénicas ajudam-nos, porque por serem um bocadinho mais puras, ajudam-nos a separar o fenótipo, a pensarmos melhor nestas doenças. Que outras caixas existem? Existe a caixa das interferonopatias, que é das áreas dentro da autoinflamação que têm sofrido um desenvolvimento imenso em reconhecimento de doenças. E aí, de uma forma muito, muito genérica e superficial, são aqueles doentes que nós achamos que se calhar têm lúpus, mas até podem ter ANAs negativos e podem ter ANAs positivos e serem desregulações monogénicas do interferão, com frieiras, vasculites, envolvimentos pulmonares, envolvimento do sistema nervoso central, quando pensamos que a primeira doença a ser descrita foi a cardiogotieres, e que podem não ter inflamação nenhuma nas análises, este grupo. Há um outro grupo que tem uma doença, que é o déficit enzimático da ADA2, e que é muito importante também ser conhecida pelos internistas, esta doença, muito importante ser conhecida pelos internistas, e que se manifesta como síndrome de Sneddon, né? Lívido, Raynaud, alterações do sistema nervoso central, que serão SAFs seronegativos. Ou pensaríamos como se fossem SAFs seronegativos, não o são. E é importante excluir-se que tenham déficits de ADA2, porque os tratamentos são específicos e mudam completamente o prognóstico. E depois há um grupo de desregulação imune, mais difícil de entender, quer molecularmente, quer clinicamente, que são as desregulações da ubiquitinação ou do NFKB, e que se podem manifestar com todo o espectro, desde parecerem lúpus, parecerem imunodeficiência, parecerem Behçet's, parecerem autoinflamação, inflamação-mapatias, parecerem, e que são um bocadinho mais difíceis de entender e diagnosticar em todo o lado. Aquilo que vamos, o grupo que nós vamos falar um bocadinho mais, se calhar, são as inflamação-mapatias, não é? E quando se fala de autoinflamação, geralmente as pessoas pensam diretamente nas inflamação-mapatias. Autoinflamação foi um cunho dado em 1999 pelo professor Dan Kastner para diferenciar nitidamente daquilo que se conhece como sendo autoimunidade. E é a partir daí que realmente se desenvolve todo o conhecimento que temos até à data. Estamos em 2021, por isso 22 anos de cunho de autoinflamação, em que todos os anos cresce mais um bocadinho. E se ajuda a pensarmos em distinguir claramente o que é autoinflamação e o que é autoimunidade, isto não inviabiliza que no mesmo doente existam os dois mecanismos fisiopatológicos. E cada vez mais se percebe que há doentes com doenças autoimunes, que até podem ter febres recorrentes e outras manifestações que nós pensamos que são autoinflamação, e podem ter as duas coisas. Para ser um bocadinho mais didática, se calhar temos que distinguir o padrão clínico do que é mais o padrão clínico da autoinflamação.
Tendo em conta que este é um grupo tão heterogéneo de patologias, quando devemos suspeitar de um síndrome autoinflamatório e qual é que é a clínica que nos sugere que possamos estar na presença de um síndrome autoinflamatório?
Reforçando que estamos a falar daqueles que são mais puros. A inflamação-mapatias. Quando é que nós devemos suspeitar de um síndrome autoinflamatório e inflamação-mapatia? Febres recorrentes. febres recorrentes que podem ter ou não cirrosites, que podem ter ou não alterações cutâneas, que vão desde o eritema nodoso às celulites não infecciosas, que a maior parte das vezes é tratada com antibiótico nos primeiros surtos. Quando há surtos recorrentes é que nós vamos pensar nisso. O que é comum, o que é raro. Inflamação ocular persistente. Não só uveítes, mas conjuntivites de repetição. Urticária recorrente e fadiga associada à urticária, com febre ou sem febre. Todos estes doentes precisam ter febre? Não. Muitos cursam com febre. Se calhar, conhecer os fenótipos mais típicos, que são aqueles que geralmente nos aparecem nas crianças, não tanto de manifestação inicial no adulto, ajuda-nos a ir atrás do cheiro disto. Por isso, febres recorrentes, cirrositos recorrentes, principalmente peritonite, dor abdominal recorrente, aquelas mulheres que têm aqueles síndromes pré-menstruais horrorosos, que é muito comum, com febre, porque há doentes com febres mediterrânicas familiares que só têm surtos no perimestrual, levantar a orelhinha assim para isto. Mesmo as meningites recorrentes, que muitas vezes é pedido apoio e colaboração com a neurologia. Angioedema pode entrar nesta desregulação do sistema imunitário e ter manifestações de febre e angioedema. Há síndromes autoinflamatórios que é assim que se manifestam.
Tendo em conta o caráter principalmente recorrente destes síndromes, existem outros padrões de evolução ou de comportamento clínico destes síndromes autoinflamatórios? Há manifestações contínuas? Já vimos que eles não se associam sempre à febre. Os outros sintomas podem estar sempre presentes ou funciona sempre em surtos?
Não funciona sempre em surtos. Nós, como em tudo em medicina, se nós não olharmos para os quadros clínicos típicos e os soubermos muito bem, nunca vamos conseguir diagnosticar aqueles que não são tão típicos. E por isso, cada doente é um doente mesmo nisto. E é obrigatória a humildade que existe nos médicos que estudam estas doenças. Em todo o mundo há uma humildade incrível do tão pouco que conhecemos. Pode haver surtos, o mesmo doente pode ter surtos numa fase da vida e depois evoluir com inflamação contínua. Pode se manifestar numa transição de adolescência, idade adulta, jovem, pode se manifestar aos 70, 80 anos. Há doenças autoinflamatórias que se manifestam só nessa altura. O padrão analítico ajuda-nos, principalmente nestas doenças de inflamação e apatia. Que padrão analítico? Nós estamos habituados em todos os doentes a ver velocidade de cimentação e proteína C reativa. A velocidade de cimentação é tão heterogénea nestas doenças que mais vale não olharmos sequer por isso. Pode ser alta, pode ser baixa, não nos diz nada. Muito mais a proteína C reativa e muito mais ainda a amiloide sérica A. Estando a falar em PCR e amiloide, podemos pensar em ferritina. A ferritina também é completamente heterogénea nestas doenças. Por isso, pode ser alta, pode ser baixa, não nos ajuda. Ajuda-nos, sim, a amiloide sérica A. Como? Elevada em surto. Por isso, um surto que nós estamos a identificar clinicamente e a proteína C reativa, a amiloide sérica A, não estão aumentadas ou muito aumentadas, temos que repensar tudo. Principalmente para as inflamação-mapatias, porque se estamos a falar em interferonopatias, as análises são completamente normais. E fora de surto, podem estar normais ou podem estar altas. E esses doentes são doentes que beneficiam nitidamente de tratamento, porque podem evoluir para amiloidose e nós temos que prevenir as complicações, tratar a qualidade de vida, tratar a inflamação, prevenir complicações de inflamação crónica, que a principal será a amiloidose, mas não podemos esquecer a doença cardiovascular e aterosclerótica, que é altamente acelerada nestes doentes que têm inflamação persistente.
Da sua experiência, atendendo à demora no diagnóstico que ocorre habitualmente, de que forma é que isso se relaciona com potenciais complicações que surjam na doença?
Na minha experiência curta, muito do muito que tenho estudado, que é quase diário, e muito dos benefícios que a pandemia nos trouxe, das reuniões online, que têm acontecido nesta área numa cadência quinzenal, de forma internacional, em que temos a possibilidade de discutir coisas com grande parte dos colegas que estão envolvidos nesta área em todo o mundo. O atraso diagnóstico chega a ser de 40 anos, não é? Em pessoas que sofrem uma vida inteira e que depois, se calhar, o diagnóstico vem porque um filho ou um neto tem uma forma mais limpa da doença e é feito o diagnóstico mais rapidamente. Isto acontece. Qualquer médico, e principalmente internista, tem que saber suspeitar. Depois, para o diagnóstico, o ideal é conversar. Conversar com quem tem um bocadinho mais de experiência. E nós temos uma consulta, neste momento, dedicada, com um interesse muito grande em estudar esta área. Por isso, e eu estou completamente disponível para discutir os doentes que for necessário. O avanço depois para o diagnóstico. O diagnóstico real passa sempre por um estudo genético. E isso só deve ser equacionado num centro, com a parceria que nós temos com a genética, porque só assim é que nós conseguimos ter o fruto máximo da discussão do que é que estes genes significam para estas doenças. A maior parte dos doentes que nós temos neste momento cerca de 60 a 70 doentes, temos 18% de doentes com genética identificada que justifica o síndrome. Em termos mundiais, nos grandes centros, só 12% dos doentes é que têm genética identificada, por isso não se sabe muito sobre isto, e os doentes que não têm mutação que justifica a doença são doentes na mesma e têm que ser tratados. Por isso são aqueles que se chamam os SURFs, que são os indiferenciados, e estes doentes todos têm que ser tratados.
Agradecemos a presença da doutora Raquel, esperamos que tenham gostado e até ao próximo episódio.
Obrigada, António Lamas. Obrigada.